Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje conversando sobre as eleições presidenciais na Rússia, que acontecem neste domingo, dia 18. Estamos conversando aqui com dois grandes especialistas em Rússia da nossa universidade, a professora Lenina Pomerantz, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA da USP, e o professor Vicente Ferraro, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Vicente Ferraro, nós acabamos o primeiro bloco falando, discutindo um pouco sobre a Rússia pós-Putin. Gostaria que o senhor desse a sua contribuição a respeito disso.
Olhando um pouco para... Um pouco antes de olhar para a Rússia pós-Putin, olhando para o que seria esse último mandato do Putin, né? Eu acredito que mesmo com a popularidade alta que ele tem até o momento... Mesmo com todos os índices de pesquisa que indicam a vitória dele, uma vitória esmagadora, vai ser crescente o nível de oposição. Eu acho que, apesar de pequena, essa oposição vai começar a crescer. Como eu havia mencionado no bloco anterior, um dos fatores que alimentam a alta popularidade do Putin é a comparação que está permeada na mentalidade dos russos em relação aos anos 90, ou seja, período de democracia ocidental nos anos 90, né, caótico, com crise econômica, com conflito interno, com separatismo, e um período de estabilidade, ainda que mais autoritária, nos anos 2000. Então, isso está permeado na mentalidade do russo, está assim, é melhor uma mão forte, mas com estabilidade, do que uma democracia nos padrões ocidentais, mais caótica. Isso ficou... Já está permeada na mentalidade russa.
Inclusive porque o Putin garantiu algumas melhoras significativas à população.
Sim, só que
eu tenho aqui dados, por exemplo, o Putin entre 2000 e 2005 aumentou 3,8 vezes os salários reais. Entre 2005 e 2013, mais 3,5 vezes. Uhum. As pensões na mesma proporção. Uhum. Então, ele não é só... digamos assim, o cidadão que garante estabilidade, mas é o cidadão que deu algumas coisas importantes para a população.
Uhum. Sim, mas a questão que, a meu ver, poderia prejudicar essa popularidade dele nos próximos anos, é que, como observamos agora nos últimos protestos, principalmente no começo desse ano, tem uma grande participação da população jovem, da população com menos de 18 anos. Uhum. O que isso indica? Que essa população, que está fazendo 18 anos agora, ela não viveu nos anos 90. Uhum. Então, esse discurso de que é melhor uma estabilidade dos anos 2000 do que dos anos 90, para essa população, esse discurso não funciona. Ou seja, olha os anos 90 como uma justificativa para
Eu tenho visto notícias de que os jovens estão querendo apoiar o Putin.
Sim, tem os jovens que apoiam o Putin, mas dentre os manifestantes, mais de 70% dos manifestantes que a gente viu no começo do ano, que não foi só nas grandes cidades, né, diferentemente dos outros protestos que geralmente se concentravam em Moscou, São Petersburgo e algumas capitais, esses protestos abrangeram diversas regiões do interior, pequenas cidades médias e pequenas, e a característica mais marcante deles era a população jovem, com menos de 18 anos. Ou seja, não que vai ter uma oposição massiva,
vê um germe de uma pressão, oposição
de uma pressão maior. Agora, já após o mandato, o fim do mandato do Putin em 2024, eu não acredito que ele, dependendo das condições de saúde dele, eu acredito que ele continuará mantendo um papel importante dentro do governo. Provavelmente ele fará o que ele fez em 2007, em 2008, quando o Dmitry Medvedev assumiu, ou seja, ele ficou como primeiro-ministro. Ou, mesmo que ele venha a não exercer um cargo direto oficial, eu acredito que ele continuará como um personagem influente dentro do establishment.
A senhora vê dessa forma, professora?
Não.
Não?
Não, eu vejo de forma diferente. Eu vejo assim, o Putin está já há algum tempo tomando medidas para assegurar a continuidade da direção que ele imprime ao país. Então, o que ele está fazendo? Ele está Primeiro, ele trocou, houve uma série de trocas de pessoas em posições importantes em toda a Rússia. Em posições importantes de governo, em posições importantes políticas. Então, ele está fazendo o que se chama uma renovação do quadro político. A orientação que ele tem adotado para fazer essas mudanças é de tornar o governo mais eficiente, mais produtivo. E, portanto, o que ele está fazendo é colocar, na verdade, ele está fazendo esse reshuffle, quer dizer, ele está fazendo essa mexida nos quadros da administração russa, colocando gente nova, tecnocrática. O que significa? Ele vai criar ele está criando, de certa forma, uma estrutura tecnocrática de jovens que são eficientes e que podem, digamos assim, levar a economia para frente. Então, eu não sei onde eu coloquei aqui os meus apontamentos. Só um exemplo. O novo ministro da Economia, chamado Maxim Orekhin, ele tem 43 anos de idade. E assim, se você pegar mais uma meia dúzia de indivíduos que ele está, de certa forma, estimulando para fazer parte do governo, é gente abaixo dos 50 anos de idade. Quer dizer, ele está renovando com pessoal que é tecnicamente formado, que é leal à sua maneira, mas que pode assegurar a eficiência ao aparelho de Estado no sentido de fazê-lo funcionar, como ele diz, eficientemente.
Professora, a gente pode imaginar que isso vai ser suficiente para o desenvolvimento da Rússia sem uma figura forte como Putin? Ou perguntando de outra forma, há uma figura forte em vista após o Putin?
Os nomes que estão circulando
é da tradição que a senhora falou do povo russo.
Os nomes que estão circulando representam esses grupos em choque. Né? Então você tem o Igor Sechin, que é presidente da Rosneft. A Rosneft é a Petrobras russa, digamos assim. É uma grande empresa que, de certa forma, constitui parte da espinha dorsal da economia russa. Aí você tem o Sergei Shoigu, que é ministro da Defesa. Você tem Igor Diumin, que era formalmente membro da segurança pessoal dele e que hoje toma conta de toda a burocracia e comunicações com o exterior do governo Putin. E tem o Sergei Sobyanin, que é o prefeito de Moscou. Então você tem aí nomes que estão circulando que podem eventualmente vir a constituir, numa eleição em 2024, a figura que vai assumir, digamos, a posição de presidente. Mas com uma, digamos assim, uma capacidade de comando muito menor do que o Putin exerce. Porque o Putin é hoje, digamos assim, se você pega a imprensa e vê como é que o pessoal vê o Putin é Rússia. Não dá para falar em Rússia sem falar em Putin. Então, não é uma troca fácil. É uma troca fácil.
Professor Vicente?
Então, mas aí é que está uma das questões que podem ser criticadas no governo Putin, né? Ele construiu um sistema extremamente verticalizado, centralizado, ou seja, um enorme sistema, um enorme aparato burocrático centralizado e verticalizado no que é o maior país do mundo. E o que será desse sistema se ele for governado por um líder, por um executivo não hábil, que não seja hábil igual ele? Ele é, sem dúvida, um dos dirigentes mais, né, se não for o principal dirigente mais hábil do mundo hoje. Mas o que será desse sistema gigante, verticalizado e centralizado, sem uma figura forte como ele, sem uma figura com a habilidade política que ele tem? E esses grupos, que a própria professora Lenina Pomeranz mencionou, né, é uma grande preocupação dos cientistas políticos russos hoje, é que esses grupos começam a entrar em choque. Né? Obviamente, tem aqueles que já são mais caóticos, falam que pode haver uma guerra civil, tudo, né? O que seria impensável, mas que pode haver um choque que vai prejudicar a qualidade administrativa do governo é uma possibilidade aceitável.
Uhum.
Então, a grande questão é como fazer essa transição e não incorrer no risco de passar um poder, o que é maior, o sistema mais centralizado, um dos sistemas mais centralizados do mundo, para um político não hábil, para um político que não tem a mesma capacidade que ele de governar e de manter uma certa coordenação entre as elites. Né? Como vai ser a relação entre essas elites após a saída dele?
O senhor não vê esse líder pós-Putin, professor?
Não, as pessoas que a professora Lenina mencionou, né, por exemplo, o Sobyanin, que é o atual prefeito de Moscou, ele já tem uma idade um pouco avançada também. Então, o Putin, né, uma das questões que o Putin deixaria o poder pela questão de idade, mas o próprio Sobyanin também não é um personagem muito novo. Temos o Shoigu, que ele também é um pouco mais novo, mas também, né, seria provavelmente a figura que vai ser uma figura de transição. Antes de vir uma figura que assumiria o papel do Putin, que o Putin tem hoje, haveria uma figura de transição. Aí sim, um candidato como o Shoigu, por exemplo, que é do setor militar, que já tem aquela visão bem hierarquizada, né, o sistema do Putin hierarquizado. Então, o Shoigu, que é da área do setor militar, talvez fosse um candidato bem importante para assumir essa função.
Quanto à política externa russa, nós temos motivos de preocupação? Por exemplo, a professora falou que a tendência é uma Rússia mais militarizada, né? E nós assistimos hoje o apoio da Rússia, do Putin, ao ditador Bashar al-Assad. Esse apoio ao Assad é preocupante, professora?
Não.
Não?
A meu ver, não.
Por quê, professora?
A meu ver, não, porque o problema dessa história de ditador al-Assad, ditador não sei das quantas, na verdade, a Rússia, ela quer mostrar que ela é protagonista internacional. Ela tem a sua perspectiva de poder no mundo. Então, você tem... A Rússia atua em várias frontes diplomáticas internacionais e ela atua quando precisa militarmente também. Quer dizer, a história da Síria é muito menos o apoio ao ditador, como você disse, Bashar al-Assad, e muito mais a preocupação de ordem geoestratégica. Quer dizer, quando se fala em Rússia, esquece-se da questão geoestratégica fundamental no mundo de hoje. Quer dizer, o mundo, os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia política no mundo, o mundo está se tornando um mundo multipolar e essa é a posição que a Rússia defende, de que nós estamos caminhando para um mundo multipolar, cujo eixo vai se deslocar para a Ásia e é preciso atuar. Então, a Rússia atua. No caso da Síria, tem mais um fator, que é o fator que muita gente desconhece, porque quando há ataque terrorista na França, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, todo mundo presta atenção. Conte na nossa imprensa, ou na imprensa ocidental, qual foi o destaque dado a todos os ataques terroristas sofridos pela Rússia ao longo dos últimos 10 anos. Quer dizer, eu estava em Moscou quando houve a explosão da passagem subterrânea do metrô na Praça Pushkin. Houve o atentado em São Petersburgo, no trem. Houve a invasão dos terroristas no teatro do Brovnaya. Houve a invasão de uma escola... esqueci o nome da república. Então, você tem a Rússia submetida a ataques terroristas frequentes, às quais ela quer responder. Quer dizer, ela tem que responder de alguma forma. E a forma dela atuar é uma forma em que ela assume os riscos. Ela assume os riscos. O Putin sabia que ele ia ser condenado por essa atuação na Síria. Mas o que ele tem? Ele tinha lá uma base em Tartus, ganhou mais uma. Então, ele agora tem uma outra saída para o Mediterrâneo importante. Ele tem o seu pé naquela região. Para ele, para a Rússia, é importante ela ter uma posição geoestratégica definida. Isso vale para Irã, isto vale o Irã, uma coisa que precisa ser vista, que muito pouca gente sabe, que a Rússia negociou o tratado que eliminou, que fez entre os Estados Unidos e o Irã para acabar com o programa nuclear do Irã e suspender as sanções para aquele país, coisa que o Trump está querendo renovar. E em troca do quê? O Putin leva o plutônio trabalhado e mantém lá na Rússia. Quer dizer, ele trabalha com várias maneiras, e trabalha de várias formas. Ele trabalha no quarteto para a solução do problema da Palestina, Israel. Ele está na Ucrânia. Então, ele tem os seus objetivos estratégicos e ele os segue.
Uhum. Professor Vicente, sobre política externa da Rússia.
Essa questão que você mencionou da militarização da Rússia e que é um dos fatores que, inclusive, contribuem para a popularidade do Putin. Ao meu ver, essa questão está relacionada diretamente ao Ocidente, a pressão que o Ocidente fez em cima da Rússia. Ou seja, quanto mais o Ocidente pressiona a Rússia, mais ele fortalece o Putin. Aí é uma jogada errada, que o Putin quer enfraquecer o Putin, só que quanto mais ele enfrenta a Rússia e o Putin, mas ele fortalece o Putin na política interna. E o Putin sabe aproveitar muito bem isso para sua popularidade na política interna. Né, um dos momentos que foram cruciais, que já mostram qual foi a relação do Ocidente com o Putin, a gente pode ver bem no começo do mandato do Putin. Em 2001, quando os Estados Unidos se retiraram do Tratado de não Proliferação de Mísseis Balísticos, um tratado assinado em 1972 entre União Soviética e Estados Unidos, e os Estados Unidos simplesmente em 2001 se retiram desse tratado, ou seja, logo no começo do primeiro mandato do Putin, ou seja, já foi um indicativo de como seria o diálogo entre que os Estados Unidos estavam propondo para a Rússia. Depois, nos anos seguintes, nós temos os Estados Unidos cada vez mais envolvidos, Estados Unidos e União Europeia, cada vez mais envolvidos em regiões que tradicionalmente eram consideradas áreas de interesse da Rússia. No caso, na Geórgia, o governo que era mais próximo ao governo russo foi derrubado com o apoio do Ocidente. Nós temos a questão da Ucrânia, também teve um embate eleitoral que com uma grande pressão do Ocidente, culminou com uma vitória de um candidato pró-Ocidente contra que estava concorrendo a um candidato pró-Rússia.
Aí foi golpe.
Ou seja, a todo momento houve assim, essa intromissão do Ocidente em áreas estratégicas da Rússia. Aí depois vem os Estados Unidos propondo a instalar escudos antimísseis na Polônia e República Tcheca para proteger o Ocidente contra o Irã. Ou seja, um escudo praticamente com a fronteira russa, só alegando que o objetivo era se proteger contra o Irã. E chega em 2007, o Putin dá a resposta contusiva. Ou seja, na conferência de Munique de segurança de 2007, foi que o Putin começa o seu discurso de enfrentamento ao Ocidente, né, que ele avisa que se, caso fossem instalados esses mísseis, esse escudo antimísseis na Polônia e na República Tcheca, ele viraria todos os mísseis russos balísticos para a União Europeia, para o Ocidente. Ou seja, foi o discurso, um dos discursos mais fortes dele. Ele também questionou a existência da OTAN. Quando acabou a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, a organização do Pacto de Varsóvia foi extinta. E a Rússia, né, o establishment russo, até hoje não entende como que o Pacto de Varsóvia, que era uma política militar contra o Ocidente, foi extinto, e a OTAN, que era uma política contra a Rússia, continua a existir. Então isso, uhum, o Putin sempre bate nessa tecla, ele sempre questiona esses fatores. Em 2008, nós tivemos o conflito na Geórgia. Ou seja, o líder georgiano, ele tentou retomar o controle de uma região que estava independente, né, que havia tropas de peacekeepers, e os russos interferiram. Os georgianos, o governo georgiano achou que o Ocidente iria dar uma garantia, mas uma garantia, se o Ocidente desse algum apoio militar, significaria uma guerra direta com a Rússia. Ou seja, nós tivemos um primeiro enfrentamento geopolítico aí na questão com a Geórgia. Depois, em 2014, nós tivemos a questão da Crimeia, ou seja, o golpe de Estado que teve na Ucrânia, e que acirrou, que prejudicou ainda mais as relações com o Ocidente, ou seja, uma série de sanções que desde então vêm sendo aplicadas contra a Rússia. E se a gente observar bem na popularidade do Putin, mesmo com a crise econômica que a Rússia passou depois de 2014, principalmente com a desvalorização do petróleo no mercado internacional, a popularidade dele se manteve alta.
E sanções econômicas muito sérias.
Um monte de sanção econômica, conflito na Ucrânia, relações com o Ocidente, a economia caindo e a popularidade alta. Por quê? Porque essa relação, esse conflito externo, essa pressão externa que o Ocidente faz em cima da Rússia, contribuem para garantir a popularidade dele dentro da Rússia.
Infelizmente, nós temos que encerrar o programa, porque estamos em cima da hora, mas eu gostaria de dar a última palavra para a professora Lenina, fazer as últimas considerações, coisas importantes que a senhora acha que o nosso ouvinte precisa ouvir e nós não falamos aqui, professora. Em um minuto, por favor.
Olha, o que eu posso dizer para concluir? Eu acho que o Vicente detalhou uma porção de coisas importantes aqui sobre os acontecimentos na Rússia. Eu acho que no dia 18 vão haver as eleições. Vamos ver o resultado das eleições e vamos ver como é que a coisa vai marchar depois. Talvez valha a pena não gastar uma hora novamente, mas discutir esses resultados mais para frente.
Ok. Eu quero agradecer imensamente à professora Lenina Pomerantz, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e o professor Vicente Ferraro, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, dois dos maiores especialistas em Rússia do Brasil. Quero agradecer muitíssimo por vocês terem vindo aqui, terem abrilhantado aqui o nosso programa e terem emprestado um pouco da sua imensa experiência para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Obrigado.
A apresentação do Diálogos na USP hoje foi de Roberto Castro, a produção do Departamento de Jornalismo. Os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz. Muito obrigado, hein, Márcio? Essa edição na íntegra, você confere daqui a pouco, vai estar disponível na íntegra na página do Jornal da USP, no endereço www.jornal.usp. Você fica agora com o programa Via Sampa, que tem a produção de Heloísa Granito e a voz maravilhosa, gostosíssima de ouvir, de Miriam Ramos. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado pela audiência. Um bom dia a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.